This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Portuguese, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Portugais, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de portugués, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir um vídeo disponível nas redes sociais sobre a situação dos direitos humanos no Brasil.
Boa tarde, meus queridos seguidores, e as boas-vindas aos nossos novos visitantes. Hoje, continuamos a nossa série sobre os direitos humanos no Brasil. É verdade que temos conseguido assegurar importantes vitórias no que toca aos direitos humanos. Contudo, considerando a enorme diversidade interna do país, nosso trabalho ainda não terminou. Número 1. Educação. Esta é a área com o maior número de avanços. Hoje, muitos homens e mulheres conseguem ler e escrever. Além disso, pela lei, todos têm o direito à educação, incluindo acesso a recursos. Número 2. Ensino superior. O público feminino é a maioria no ensino superior, mas a minoria nos cursos de ciências exatas. É necessário romper com os estereótipos de que os cursos em áreas como a informática e a engenharia estão mais direcionadas aos homens que às mulheres. Esta mudança é essencial se queremos que mais mulheres escolham estes cursos no futuro sem preconceitos. Número 3. Modelos a seguir. De acordo com as estatísticas, mais de 80% dos professores nas escolas primárias e secundárias são mulheres. Por outro lado, nas universidades, o número de professores homens é mais elevado, em especial nos cursos de ciências e engenharias. Recentemente, uma universidade empregou mais mulheres nas ciências. A mensagem é clara: é possível atingir a igualdade de gênero em qualquer área. Número 4. Tarefas domésticas. Apesar de as mulheres continuarem a executar a maioria das tarefas domésticas, 8 em 10 homens agora limpam e cozinham. Esta mudança deve-se a transformações culturais no Brasil nas últimas décadas que influenciaram os homens a tomar mais responsabilidade por essas tarefas. Número 5. Família. No que diz respeito ao cuidado de familiares, a maior discrepância vê-se não nos adultos, mas sim nos jovens. Um estudo de 2020 mostrou que entre as idades de 14 e 24 anos, 34% das jovens mulheres tomaram conta de outros, em comparação com 19% de rapazes. Número 6. A política. O voto feminino celebra quase 100 anos. Ao passo que o número de mulheres no parlamento duplicou desde o início do século XXI, apenas uma mulher foi chefe de Estado. E mais, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. A igualdade de gênero na política é extremamente importante, pois é a única maneira de atingir elevados níveis de inclusão econômico-social para ambos os gêneros. Fique ligado, pois há mais na próxima semana. Tchau, tchau!
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Boa tarde, meus queridos seguidores, e as boas-vindas aos nossos novos visitantes. Hoje, continuamos a nossa série sobre os direitos humanos no Brasil. É verdade que temos conseguido assegurar importantes vitórias no que toca aos direitos humanos. Contudo, considerando a enorme diversidade interna do país, nosso trabalho ainda não terminou. Número 1. Educação. Esta é a área com o maior número de avanços. Hoje, muitos homens e mulheres conseguem ler e escrever. Além disso, pela lei, todos têm o direito à educação, incluindo acesso a recursos. Número 2. Ensino superior. O público feminino é a maioria no ensino superior, mas a minoria nos cursos de ciências exatas. É necessário romper com os estereótipos de que os cursos em áreas como a informática e a engenharia estão mais direcionadas aos homens que às mulheres. Esta mudança é essencial se queremos que mais mulheres escolham estes cursos no futuro sem preconceitos. Número 3. Modelos a seguir. De acordo com as estatísticas, mais de 80% dos professores nas escolas primárias e secundárias são mulheres. Por outro lado, nas universidades, o número de professores homens é mais elevado, em especial nos cursos de ciências e engenharias. Recentemente, uma universidade empregou mais mulheres nas ciências. A mensagem é clara: é possível atingir a igualdade de gênero em qualquer área. Número 4. Tarefas domésticas. Apesar de as mulheres continuarem a executar a maioria das tarefas domésticas, 8 em 10 homens agora limpam e cozinham. Esta mudança deve-se a transformações culturais no Brasil nas últimas décadas que influenciaram os homens a tomar mais responsabilidade por essas tarefas. Número 5. Família. No que diz respeito ao cuidado de familiares, a maior discrepância vê-se não nos adultos, mas sim nos jovens. Um estudo de 2020 mostrou que entre as idades de 14 e 24 anos, 34% das jovens mulheres tomaram conta de outros, em comparação com 19% de rapazes. Número 6. A política. O voto feminino celebra quase 100 anos. Ao passo que o número de mulheres no parlamento duplicou desde o início do século XXI, apenas uma mulher foi chefe de Estado. E mais, as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. A igualdade de gênero na política é extremamente importante, pois é a única maneira de atingir elevados níveis de inclusão econômico-social para ambos os gêneros. Fique ligado, pois há mais na próxima semana. Tchau, tchau!
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto B. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir a conversa entre duas pessoas sobre as suas experiências de imigração.
Boa tarde. Eu acho que você está no meu lugar.
14B? Ai, li mal. Confundi o A com o B.
Não tem problema. Me chamo Alex.
Olá, eu sou a Joana.
Vai a São Paulo de férias ou a trabalho?
Na verdade, eu vivo em São Paulo há 5 anos, desde que emigrei de Portugal. Foi uma oportunidade que surgiu ao acaso. Eu estava a preparar tudo para ir para a Alemanha e, olha, quando dei por mim, estava a aterrar no Brasil.
Que coincidência! Eu também saí do Brasil há 5 anos. Estive na Escócia e depois vim para Portugal.
Que giro! E o que fez sair do Brasil?
Primeiro, ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Escócia. E como na altura não havia nada igual na área de agronomia no Brasil, eu decidi ir.
Mas agora estás em Portugal?
Sim. Quando acabei o mestrado, surgiu a oportunidade de investir num projeto de agroturismo no sul de Portugal, perto de Beja. E eu decidi experimentar porque ia pôr em prática tudo o que tinha aprendido no mestrado. Além disso, as condições laborais são melhores do que no Brasil. Por isso, vou ficando. Por que está sorrindo?
Porque saí de Portugal, pois as condições laborais, pelo menos na minha área, não me agradavam. Agora ganho mais e tenho possibilidade de progredir.
Pois é. As razões pelas quais as pessoas emigram são sempre pessoais e muitas vezes têm a ver com o estado da economia nos países de origem e de acolhimento.
Sim, é certo. E a verdade é que os salários elevados são específicos a cada emprego. E normalmente a capacidade de progressão pode estar mais relacionada com a empresa em si e não tanto com o país.
Estou curioso. Como mudou de ideias entre a Alemanha e o Brasil?
Olha, o que me fez mudar de ideias entre os dois países, não vou negar, foi o salário. Claro que poder falar português foi um atrativo. Contudo, às vezes também pode ser uma barreira, pois há muitas palavras que não têm o mesmo significado. Tem sido uma aprendizagem, com alguns eventos divertidos.
E para encontrar trabalho, foi fácil?
Não tive problemas com o visto de trabalho porque sou engenheira e fui contratada por uma grande empresa. Contudo, tenho amigos de artes que não conseguiram obter visto e voltaram para Portugal. E tu? Como conseguiste aguentar na Escócia? É tão frio! Eu adoro o calor do Brasil!
Ai, o frio! Nossa! No princípio custou, mas adorei a neve. E gradualmente fui me adaptando aos comportamentos locais, como a comida típica. E fiz muitas caminhadas à chuva. Foi bem desafiador, mas tinha um objetivo. Queria muito aprofundar o estudo da agronomia e conhecer mais sobre o agroturismo. E isso me ajudou a superar as saudades de casa. E agora estou em Portugal, contente de estar longe do frio.
E ainda sentes saudades do Brasil?
Algumas. Por isso, vou passar umas férias agora. E você? Esteve em Portugal de férias?
As saudades da família... é o mais difícil. Mas como facilmente criei um grupo de amigos em São Paulo, acaba por ser mais simples.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
Boa tarde. Eu acho que você está no meu lugar.
14B? Ai, li mal. Confundi o A com o B.
Não tem problema. Me chamo Alex.
Olá, eu sou a Joana.
Vai a São Paulo de férias ou a trabalho?
Na verdade, eu vivo em São Paulo há 5 anos, desde que emigrei de Portugal. Foi uma oportunidade que surgiu ao acaso. Eu estava a preparar tudo para ir para a Alemanha e, olha, quando dei por mim, estava a aterrar no Brasil.
Que coincidência! Eu também saí do Brasil há 5 anos. Estive na Escócia e depois vim para Portugal.
Que giro! E o que fez sair do Brasil?
Primeiro, ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado na Escócia. E como na altura não havia nada igual na área de agronomia no Brasil, eu decidi ir.
Mas agora estás em Portugal?
Sim. Quando acabei o mestrado, surgiu a oportunidade de investir num projeto de agroturismo no sul de Portugal, perto de Beja. E eu decidi experimentar porque ia pôr em prática tudo o que tinha aprendido no mestrado. Além disso, as condições laborais são melhores do que no Brasil. Por isso, vou ficando. Por que está sorrindo?
Porque eu saí de Portugal, pois as condições laborais, pelo menos na minha área, não me agradavam. Agora ganho mais e tenho possibilidade de progredir.
Pois é. As razões pelas quais as pessoas emigram são sempre pessoais e muitas vezes têm a ver com o estado da economia nos países de origem e de acolhimento.
Sim, é certo. E a verdade é que os salários elevados são específicos a cada emprego. E normalmente a capacidade de progressão pode estar mais relacionada com a empresa em si e não tanto com o país.
Estou curioso. Como mudou de ideias entre a Alemanha e o Brasil?
Olha, o que me fez mudar de ideias entre os dois países, não vou negar, foi o salário. Claro que poder falar português foi um atrativo. Contudo, às vezes também pode ser uma barreira, pois há muitas palavras que não têm o mesmo significado. Tem sido uma aprendizagem, com alguns eventos divertidos.
E para encontrar trabalho, foi fácil?
Não tive problemas com o visto de trabalho, porque sou engenheira e fui contratada por uma grande empresa. Contudo, tenho amigos de artes que não conseguiram obter visto e voltaram para Portugal. E tu? Como conseguiste aguentar na Escócia? É tão frio! Eu adoro o calor do Brasil!
Ai, o frio! Nossa! No princípio custou, mas adorei a neve. E gradualmente fui me adaptando aos comportamentos locais, como a comida típica, e fiz muitas caminhadas na chuva. Foi bem desafiador, mas tinha um objetivo. Queria muito aprofundar o estudo da agronomia e conhecer mais sobre o agroturismo. E isso me ajudou a superar as saudades de casa. E agora estou em Portugal, contente de estar longe do frio.
E ainda sentes saudades do Brasil?
Algumas. Por isso, vou passar umas férias agora. E você? Esteve em Portugal de férias?
As saudades da família é o mais difícil. Mas como facilmente criei um grupo de amigos em São Paulo, acaba por ser mais simples.
Você tem agora 2 minutos e 30 segundos para terminar de responder às perguntas. Texto C. Você tem agora 4 minutos para ler as perguntas.
Você vai ouvir uma jornalista a entrevistar dois dançarinos de samba, Marisa e Tadeu, em antecipação ao próximo carnaval.
O Brasil é mundialmente conhecido pelas praias de beleza única e pela floresta amazônica. No entanto, o Rio de Janeiro é o palco da mais famosa festa brasileira além fronteiras, o carnaval. Turistas de todo o mundo são tomados de surpresa durante a semana mais estonteante do calendário cultural. Como é que você define o carnaval, Marisa?
O carnaval, para mim, é festa. É diversão para todos. É um espetáculo de samba, né? Ai, mas é muito mais do que isso, gente. A vibração das multidões, o encantamento dos trajes, dos carros alegóricos, a música. Gente, é emoção que vibra pelo corpo todo.
E para o Tadeu?
Eu estou de acordo com a Marisa, mas creio que os enredos são o ingrediente principal.
Ah, é certo. Os enredos são os temas criativos que cada escola desenvolve para o seu desfile. Quais vão ser os vossos enredos para o próximo ano?
Pode ser um enredo histórico ou literário, quem sabe? E o seu, Tadeu?
Então, nós também não podemos dizer. Já fizemos temas exclusivamente dedicados à cultura nacional, afros e de crítica política. Bom, só posso garantir que vai ser um enredo bem polêmico.
O samba é o ritmo musical que é o símbolo do carnaval. É verdade que o carnaval sem samba não é carnaval, Marisa?
As escolas de samba apareceram pela primeira vez em 1920, à medida que o samba se tornou popular no Rio de Janeiro. E, consecutivamente, as escolas de samba deram origem aos tradicionais desfiles. Mas o especialista é o Tadeu. Como é mesmo a história do carnaval?
Ah, quando estudei história, me apaixonei de novo pela cultura brasileira. Quando as escolas de samba surgiram, elas se inspiraram em elementos carnavalescos do século XIX. Em procissões religiosas e nos cortejos.
Vamos ouvir um samba do ano passado? E onde é que o samba, como estilo musical, nasceu?
Os historiadores que eu pesquisei falam que o samba surgiu em uma região do Rio de Janeiro, habitada por negros e mestiços, que pertenciam às camadas populares da cidade. Muito embora tenha sido criminalizado e perseguido, tudo isso acabou quando Getúlio Vargas decidiu usar o samba no seu projeto nacionalista do Estado Novo.
E o que podemos esperar para o Carnaval de 2026, que celebra este ano 94 anos? Começamos pela Marisa.
Eu estou desejando ouvir as baterias e ver os carros alegóricos.
Eu também adoro os acessórios. Mas o que mais quero ver são as fantasias, o mestre-sala e porta-bandeira. Como se sabe, a preparação começa um ano antes do desfile. E o mais bonito é ver como os moradores de cada bairro se unem nestes projetos.
Para os nossos ouvintes menos preparados, o mestre-sala e porta-bandeira são o casal que leva a bandeira da escola de samba. Há mais de 70 escolas no Rio. Vocês têm uma favorita?
Eu adoro a Escola Beija-Flor pelas coreografias mais lindas, mas a Unidos da Tijuca tem os acessórios mais originais e coloridos.
Eu prefiro a Escola Paraíso do Tuiuti, por causa do design, originalidade e dos efeitos das alegorias que chegam a medir 12 metros de altura e 60 de comprimento. Porém, a Escola Império Serrano tem as baianas, cuja evolução e riqueza dos trajes emocionam o público. Todos os anos levam saias lindíssimas. Já se vestiram de animais e até mesmo de seres espaciais.
Obrigada, Marisa e Tadeu. Mal posso esperar para o carnaval.
Você tem agora 2 minutos antes de ouvir a gravação pela segunda e última vez.
O Brasil é mundialmente conhecido pelas praias de beleza única e pela floresta amazónica. No entanto, o Rio de Janeiro é o palco da mais famosa festa brasileira além fronteiras, o Carnaval. Turistas de todo o mundo são tomados de surpresa durante a semana mais estonteante do calendário cultural. Como é que você define o Carnaval, Marisa?
O Carnaval, para mim, é festa. É diversão para todos. É um espetáculo de samba, né? Ai, mas é muito mais do que isso, gente. A vibração das multidões, o encantamento dos trajes, dos carros alegóricos, a música. Gente, é emoção que vibra pelo corpo todo.
E para o Tadeu?
Eu estou de acordo com a Marisa, mas creio que os enredos são o ingrediente principal.
Ah, é certo. Os enredos são os temas criativos que cada escola desenvolve para o seu desfile. Quais vão ser os vossos enredos para o próximo ano?
Pode ser um enredo histórico ou literário, quem sabe? E o seu, Tadeu?
Então, nós também não podemos dizer. Já fizemos temas exclusivamente dedicados à cultura nacional, afros e de crítica política. Bom, só posso garantir que vai ser um enredo bem polêmico.
O samba é o ritmo musical que é o símbolo do carnaval. É verdade que o carnaval sem samba não é carnaval, Marisa?
As escolas de samba apareceram pela primeira vez em 1920, à medida que o samba se tornou popular no Rio de Janeiro. E, consecutivamente, as escolas de samba deram origem aos tradicionais desfiles. Mas o especialista é o Tadeu. Como é mesmo a história do carnaval?
Ah, quando estudei história, me apaixonei de novo pela cultura brasileira. Quando as escolas de samba surgiram, elas se inspiraram em elementos carnavalescos do século XIX. Em procissões religiosas e nos cortejos.
Vamos ouvir um samba do ano passado? E onde é que o samba, como estilo musical, nasceu?
Os historiadores que eu pesquisei falam que o samba surgiu em uma região do Rio de Janeiro, habitada por negros e mestiços, que pertenciam às camadas populares da cidade. Muito embora tenha sido criminalizado e perseguido, tudo isso acabou quando Getúlio Vargas decidiu usar o samba no seu projeto nacionalista do Estado Novo.
E o que podemos esperar para o Carnaval de 2026, que celebra este ano 94 anos? Começamos pela Marisa.
Eu estou desejando ouvir as baterias e ver os carros alegóricos.
Eu também adoro os acessórios. Mas o que mais quero ver são as fantasias, o mestre-sala e porta-bandeira. Como se sabe, a preparação começa um ano antes do desfile. E o mais bonito é ver como os moradores de cada bairro se unem nestes projetos.
Para os nossos ouvintes menos preparados, o mestre-sala e porta-bandeira são o casal que leva a bandeira da escola de samba. Há mais de 70 escolas no Rio. Vocês têm uma favorita?
Eu adoro a Escola Beija-Flor pelas coreografias mais lindas, mas a Unidos da Tijuca tem os acessórios mais originais e coloridos.
Eu prefiro a Escola Paraíso do Tuiuti, por causa do design, originalidade e dos efeitos das alegorias que chegam a medir 12 metros de altura e 60 de comprimento. Porém, a Escola Império Serrano tem as baianas, cuja evolução e riqueza dos trajes emocionam o público. Todos os anos levam saias lindíssimas. Já se vestiram de animais e até mesmo de seres espaciais.
Obrigada, Marisa e Tadeu. Mal posso esperar para o carnaval.
Você tem agora o resto do tempo para terminar de responder às perguntas.